Hoje, então, temos ainda a presença do Davi aqui com a gente. À noite ele estará também. Lá atrás temos uma mesa com os livros. O pastor Davi tem dedicado quantos anos já? 36 anos no Brasil já, e ele escreve, e a paixão dele é família. Então você vai perceber isso hoje, mas no final, passa lá, tem coisa muito boa. Posso dizer que tem livros que ninguém no Brasil escreveu até hoje, para avós, comentários bíblicos, tem muita coisa boa. Dá uma passada lá, todos os recursos dele, dos livros, vão para missões, para cuidado de missionários. Então ele tem um ministério fantástico, mas além de ser um homem de Deus, o pastor Davi foi meu professor. Nos conhecemos em 1997, na Palavra da Vida, foi meu professor de homilética, de pregação. Então, toda vez que eu prego bem, a culpa é dele, quando eu prego mal, a culpa é minha mesmo, tá bom? Então, mas eu agradeço a Deus pela vida do Davi. A Carol, esposa dele, hoje nós pegamos ela para trabalhar também. Ela está lá na capela dando uma oficina para as mulheres, já fez isso às 9. Então, é um casal fantástico, vai se apresentar mais um pouquinho, vai falar, né, um pouquinho do ministério, mas eu tenho certeza que você vai receber mais um presente vindo de Deus. Além dos telões que nós ganhamos, a palavra de Deus é o maior presente, e eu quero orar pelo Davi, agradecer e pedir que Deus o use mais uma vez. Senhor, nós somos muito gratos, Pai, pelo privilégio que temos de sermos Tua igreja. Somos gratos, Pai, por esses 64 anos aqui da IBB, e também somos gratos pela vida do pastor Davi Murkey aqui com a gente. Obrigado pela instrumentalidade, obrigado pelo amor que ele tem por Ti e pela família, que é o Teu projeto maior, Pai. Nós pedimos agora que, em nome de Jesus, o Senhor o use para transmitir a Tua palavra, para nos incentivar, para nos expor também, Pai, as coisas erradas que temos feito, para que possamos sair daqui com decisões, Pai, de mudança, e glorificando o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Muito obrigado. Boa noite, né? Bom dia. Já estou cansado. Chegamos, acho que quase uma hora ontem à noite, depois dos trabalhos. Como tem sido uma honra para mim, não somente pelo fato de que a igreja faz 64 anos, mas eu também faço 64 anos. Eu gostei do que o pastor falou, né, que nós estamos na primavera da vida. Desde o momento em que recebemos o convite, acho que faz um ano, mais de um ano atrás, nós encaixamos na nossa agenda, porque terça-feira nós vamos para a África, onde vamos ministrar na Uganda e Nigéria, mais ou menos 30 vezes nas próximas 3 semanas. Mas eu queria estar aqui, porque eu tenho uma dívida para com a igreja. Falei para os casais ontem, essa igreja é sempre na vanguarda. No Brasil, onde nós andamos, temos ouvido as notícias. E 30 anos atrás, 1993, eu estava aqui no Brasil somente 6 anos, mas começando o ministério com casais da nossa igreja, a primeira igreja batista de Atibaia, São Paulo. Eu não achei uma igreja no Brasil naquela época que tinha um ministério voltado para casais, mas um ministério bíblico, relacional, intencional. E já naquela época, 30 anos atrás, no ministério MIC, eu vim com outro líder da nossa igreja passar um tempo aqui bebendo da fonte, e nós praticamente copiamos o que vocês faziam na época na nossa igreja. Um ministério chamado Capiba, casais da primeira igreja batista de Atibaia, que começou com vocês. Então, para mim, é uma honra poder estar de volta e ministrar um pouco para os irmãos. Como já perceberam, não sou daqui, sou norte-americano, mas já compramos o nosso lote no cemitério local. Eu pretendo me tornar terra brasileira, salve, salve, em algum momento da vida, melhor, da morte, mas transplantados e no nosso país adotado. Nesses dias, o tema escolhido, muito apropriadamente, é uma família saudável. Não somente a família nuclear, mas a família de Deus, uma igreja, uma família que tem importância para Deus. Trabalhamos um pouco com os adolescentes, a importância do namoro, noivado, sendo puro, seguindo as diretrizes bíblicas, porque Deus é o Criador da família. Trabalhamos um pouco sobre a importância que os filhos têm, e nós como pais, mentores, conselheiros, repassando o bastão da fé. O pai que ama a Deus de todo o coração, transmite a sua fé à próxima geração. Mas também vimos que o casamento em si, embora desvalorizado em nosso mundo por muitos, tem um valor profundo. E nós traçamos desde Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia, alguns que tiveram ontem, nós aprendemos dois gestos para representar a importância que a família tem para espelhar e espalhar a glória de Deus ao redor do mundo. Mas Deus começa a falar em Gênesis capítulo 1, quando disse Elohim, o nosso Deus majestoso, Criador, façamos nós, o homem, a nossa imagem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a nossa semelhança, criou Elohim, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou, homem e mulher, os criou. A unidade em diversidade do casal casado já serve como reflexo da glória de um Deus que existe em família, a família trinitariana, Pai, Filho, Espírito Santo. Por isso, de Gênesis, deixa o homem pai e mãe, ou seja, o casamento faz laços mais fortes que o próprio DNA que nos identifica. Deixa papai e mãe, de onde você herdou o seu DNA, cola-se, gruda-se em sua esposa, tornando-se os dois em uma só carne. Dois em um, refletindo três em um. Deus começa em Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, mas Ele não para de falar da família até chegarmos na grande conclusão da história. Apocalipse, que fala das bodas do Cordeiro, o noivo Jesus casando-se com a noiva igreja. Nós queremos nos aprofundar um pouco mais nesse tema, nesta manhã, considerando mais três razões, porque a família, sua família importa, não como fim em si. Nós não somos idólatras da família, nós não somos familiólatras, porque a família é uma ferramenta, a família foi feita por Deus para realidades maiores, e reconhecemos nas Escrituras que a igreja também é família de Deus. Muitos não têm uma família biológica, nuclear, todos são de uma família, mas nas Escrituras nós entendemos que hoje a igreja é a própria família de Deus. Eu brinquei esses dias que eu e a minha esposa, nós nos casamos 41 anos e agora é exatos 2 meses atrás, no dia 24 de julho de 1982, a minha esposa está na outra sala, não pode me parabenizar porque eu lembrei até o dia que nós casamos. E o ano passado eu tive coragem de levar a minha esposa, que é muito friorenta, para a Islândia, para celebrar nossos 40 anos de casados. Mas eu fui bondoso, porque eu a levei para a Islândia, em pleno verão, como dá para ver. Chegou a 12 graus, temperatura máxima, enquanto nós estivemos lá. Foi um tempo maravilhoso, e nós celebramos mesmo. Islândia, curiosamente, é conhecido como a terra de fogo e de gelo. Islândia é vulcânica, a ilha toda, e é geotérmica, ou seja, o aquecimento é pelo calor da terra, então energia bem barata, Porque aquece-se a casa através dessa energia geotérmica. Só que Islândia também, além de ser terra de fogo, é terra de gelo. Geleiras ocupam boa parte do centro de toda a ilha, e o frio pode chegar a qualquer momento, nevascas repentinas. Islândia também é conhecido como lugar de tremenda beleza, cristalina. Cachoeiras ocupam toda a periferia da ilha. Você anda de carro 800 quilômetros em volta, e a cada 5 minutos tem mais cachoeiras. Mudança de paisagem é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Mas Islândia também é terra de perigos, nevascas que turistas despreparados encontram-se perdidos. Na Islândia tem ondas súbitas, que há advertências para turistas em todo lugar: não vire as costas para o mar, porque é traiçoeiro. Ondas tipo mini tsunamis do nada podem surgir do mar e arrastar o turista descuidado até sua morte, e todo ano acontece isso. Quando eu pensei nessas características, terra de fogo, terra de gelo, beleza, mas também perigo, me fez pensar da família. A família é assim também. É lugar de calor, é lugar de carinho, momentos altos, mas também do frio. Toda a família, todo casamento passa por momentos assim, menos uma família. Uma vez nós estivemos num encontro de casais, muitos casais, e eu encontrei um casal perfeito. Eu tive que tirar uma foto deles. Meus amigos, você sabe, na sua família, no seu casamento, para os casados, não tem nenhuma família perfeita, nem a família do Shrek era assim. Esse sonho de ter uma família perfeita morre normalmente na lua de mel. Eu gosto do livro do autor Dave Harvey, cujo título é Quando Pecadores Dizem Sim. Eu e minha esposa somos como porcos espinho. Não esfria tanto em Atibaia como aqui, mas temos noites que chega até 0 graus. Eu confesso, nesses momentos eu quero chegar bem juntinho da minha esposa para nos aquecer. Só que, como porcos espinho na mesma toca, inevitavelmente pecadores que nós somos, e pecadores sabem vocês o que fazem. Caçadores, caçam. Pescadores, não, pescadores mentem, mas também, pescadores pescam, e pecadores pecam. E o pecado dói, machuca. E normalmente machuca as pessoas mais próximas. Eu chego juntinho da minha esposa e levo alfinetadas, e eu também dou. A vida familiar é assim. Infelizmente, alguns casais despreparados, talvez como turistas lá da Islândia, quando descobrem que a sua família não será perfeita, que tem tempestades, tem desertos, tem tormentos, tem dificuldades, isso é normal, mas pulo fora do barco. Não, não foi isso que eu assinei. Nós temos que aprender a lidar com isso. Graças a Deus, pela graça de Deus, o texto bíblico de Lamentações que diz isso, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu imagino você como eu também, especialmente nesta área de vida familiar. O que pode nos dar esperança? As misericórdias do Senhor, aquela palavra hesed. Eu vi algumas pessoas usando camisa com o nome, a palavra hesed, é a palavra hebraica que trata do amor fiel, que nós cantamos hoje, do Salmo 23, que diz: a bondade e a misericórdia do Senhor nos persegue. Essa é a ideia da palavra. Não é só me seguirão, a ideia da palavra é mais forte, a ideia é que Deus não nos deixa em paz, as ondas da sua graça, bondade e misericórdia nos inundam o tempo todo, nós não temos como escapar, nem queríamos, nós precisamos disso, suas misericórdias não têm fim, graças a Deus renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Nós precisamos do Senhor, da sua misericórdia em nossas vidas, para termos famílias que seguem justamente o propósito de Deus. E nós estamos respondendo essa pergunta: será que vale a pena lutar? Será que eu devo me esforçar mais? Eu estou alfinetado demais pelo porco espinho ao meu lado. E a resposta das Escrituras é sim. Não pela sua felicidade, porque todos nós vamos passar por momentos de tristeza, dificuldade em nossos lares, mas pela graça de Deus, para a glória de Deus, vale a pena resistir. Ontem nós trabalhamos uma razão que nós já mencionamos, de espelhar e espalhar a glória de Deus, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia, se é que tem aqui ou no dispositivo celular, Efésios capítulo 5 e 6, onde nós vamos acampar e garimpar hoje pela manhã. Efésios capítulo 5 é o maior texto da Bíblia que fala sobre papéis no lar. E aqui nós encontramos uma razão porque a família é tão importante. Hoje à noite vamos responder a pergunta: para que a família existe? Mas primeiro, por que Deus criou a família afinal? E a primeira resposta que encontramos nas Escrituras é que o lar, a família, constitui a principal metáfora bíblica para descrever o que é a igreja. A igreja que é a família de Deus. Efésios capítulo 5 trata dessa questão, e eu quero trabalhar junto com os irmãos exatamente isso. Efésios capítulo 5, versículo 22, começa a tratar de papéis dentro do lar e diz assim: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Notem o reflexo dessa metáfora, desse cartão de visita, é que o nosso relacionamento reflete realidades maiores, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. A maneira como a mulher se relaciona com seu marido, ilustra para o mundo como a igreja alinha-se debaixo do seu protetor e pastor Jesus, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo submissas a seus maridos. Ele fala três versículos para as mulheres, não é nada fácil, porque o Espírito de Deus reverte a tendência natural da mulher desde Gênesis 3, mas agora ele fala nove para o homem. Preparem-se, meus colegas, olha o versículo 25: maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor se marca pelo auto-entrega, auto-sacrifício. Por que Jesus fez isso? Olha o versículo 26: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Jesus banha a sua igreja noiva na palavra, e o marido bíblico faz isso para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos, o que Jesus fez com a igreja. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. 11 vezes nesse texto, até o final, capítulo 6, versículo 9, relaciona a miniatura, o vislumbre, o espelho, o reflexo, o casamento e depois relacionamentos pais-filhos, refletem verdades maiores, a igreja, a família, é a maior metáfora para descrever os relacionamentos de Deus com seu povo. Ontem nós vimos com vários casais aqui que, em primeiro lugar, a família é importante porque espelha e espalha a glória da imagem da Trindade. Mas agora Paulo vai além e chama isso de um mistério. Olha o versículo 31 e 32. Paulo cita Gênesis capítulo 2, quando ele diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, ou seja, o relacionamento exclusivo entre um homem e uma mulher, se una à sua esposa, palavra de aliança, você assume diante de Deus e testemunhas um compromisso até que a morte o separe, porque só assim você vai refletir a fidelidade de Yahweh, Jeová, Javé, nosso Deus fiel. E se tornarão os dois ao longo da vida, pela consumação sexual, um ato puro, reservado e criado por Deus, um selo da aliança para mostrar: não, esse cara realmente deixou terceiros, realmente uniu-se com a sua esposa e ela com ele, e agora Deus dá prazer sexual para esse casal celebrar, ao ponto que Deus, o criador desse prazer, não o diabo, exige que o casal casado celebre vez após vez ao longo de todo o seu casamento, através da relação sexual, os seus votos. Depois Paulo diz algo estranho. Ele fala: grande é este mistério. Espera aí, Paulo, você acabou de citar Gênesis, tem milhares de anos, assim, nós sabemos disso. A família é uma metáfora que Deus usa para expressar relacionamentos intratrinitarianos e Deus com seu povo, isso já sabemos. Não, eu estou falando algo novo, gente. Grande é este mistério. Quando eu falo disso, eu estou falando que sua família importa, porque representa a família de Deus. Você mostra para o mundo, temporariamente, infelizmente, o nosso casamento, diferente do curso popular Casados para Sempre, nosso casamento não é para sempre. Espero que não sejam boas novas para você. O nosso casamento é para essa vida. O seu casamento tem importância porque está apontando para aquele. O dia que Jesus celebrará outra vez a ceia, justamente nas bodas dele, em que todo casamento humano chegou à sua plena realização, consumação, em que agora o casamento vai ser com o noivo, e nós, a noiva de Jesus, não precisaremos mais da figura, da metáfora, porque será para sempre o casamento para qual todo casamento humano aponta. Seu casamento importa? Como importa? Ao mesmo tempo, percebemos ao longo das Escrituras como a igreja é a família de Deus, famílias saudáveis, igrejas saudáveis, Deus nosso Pai, Jesus o noivo, a igreja a noiva, líderes espirituais com funções como pais, outros cristãos, mesmo que nós só nos encontramos pouco tempo antes, mas porque você está em Cristo, você é meu irmão e você é minha. E alguns mais velhos são como pais. Oh, desculpa, pastor. Eu não falei com a senhora, não. Eu nunca encontrei com muitos de vocês, mas já se percebe, nós somos uma família. Ah, meus irmãos, a família importa, porque a igreja importa, e se essa é a verdade, nós precisamos proteger a família e a família de Deus. Tudo que ameaça a unidade do casal é uma aberração, é Satanás cuspindo no espelho de Deus, no rosto do casal. Pais soberanos, sogros, opressores, que se infiltram no relacionamento dos seus filhos, dizendo coisas equivocadas à luz da palavra de Deus: meu filho é meu sangue, a esposa dele não é seu sangue, o casamento pode acabar, mas nunca vai acabar a paternidade. Equivocado. Deixa o homem, pai e mãe. Se fosse possível, rasgue o seu DNA do papai e da mamãe, mas não rasgue o seu relacionamento conjugal, porque aponta para as bodas do Cordeiro. Quando invertemos os papéis que em Cristo podem ser realinhados, o machismo opressor, o feminismo supostamente libertador, que basicamente só libertou os homens para jogar videogame e a vida boa. E homens não deixam de ser líderes, servos, protetores, pastores, servindo a sua família. Que mulher não queria alinhar-se debaixo de um homem assim? Quando permitimos que terceiros, sejam hobbies, seja celular, numa noite romântica, e cada um na sua, sejam os filhos, ou o ministério. Temos pessoas que se escondem um do outro dentro da própria igreja. Não podemos deixar isso nos afastar um do outro. Ira não resolvida é outro sintoma, justamente, do afastamento. Paulo diz, alguns versículos antes, irai-vos às situações que demandam uma justa indignação, mas não pode nem continuar por muito tempo, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso não dá desculpa se você mora na Islândia, onde tem meses em que o sol não se põe, para guardar a sua ira. Então, eu tenho até março. Não, não é isso. Ele diz, nem deis lugar ao diabo, porque o diabo aproveita essas brechas para nos afastar da nossa união. Isso não pode. Essa primeira razão, mas tem mais nesse mesmo texto, só que alguns versículos antes. Apertem seus cintos. Olha para Efésios 5,18. A segunda razão, à luz das Escrituras, porque a família importa, é porque o lar constitui a evidência principal da chamada plenitude do Espírito. Deixa eu defender essa tese, à luz da Bíblia. Não do meu achômetro, eu acho, eu penso. O reavivamento verdadeiro que muitos desejam, não se vê no púlpito. Não me chama homem de Deus, até passar uma semana ou um mês na minha casa. Ver como eu trato a minha esposa, como tratava nossos 6 filhos, como eu trato hoje meus 21 netos, pasmem, é verdade. Uma já está com o Senhor. Veja se eu chuto o meu cachorro quando estou irritado. Em casa. De Deus não se zomba, não se brinca. Deus quer trabalhar a realidade de dentro para fora. As Escrituras ensinam isso. Não é na oba-oba, no louvorzão, campanhas, evangelização, jejum e tudo mais. Nada contra. Mas o lugar onde a máscara dourada cai, que muitas vezes seguramos diante de outros, graça e paz nos lábios, acabamos de brigar com nossa mulher no carro, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Não, Deus quer trabalhar de dentro para fora. Se o Espírito de Deus me controlar, os resultados têm que ser vistos no lar. É o vamos ver da fé cristã. Vemos isso em Efésios 5, olha para o versículo 18, bem conhecido. Eu tive que pregar em 35 minutos no primeiro culto, mas falaram que aqui eu posso terminar 14h, é isso, pastor? Efésios capítulo 5, 18, é tão conhecido, e não vos embriagueis com vinho, um elemento estranho, externo, que entra na minha vida e transtorna a minha vida, controla pelo descontrole. Eu via isso na minha infância, quando meus pais tentaram afogar grandes problemas financeiros no álcool, só para descobrir que aqueles problemas sabiam nadar, e muito bem. E era um caos na nossa família, personalidades transtornadas e realmente uma infância e adolescência muito sofrida para mim. Mas ele diz, no qual a dissolução, descontrole, mas para os efésios, que tinham até orgias e bebedices, em honra aos seus antigos deuses e deusas, em Cristo há coisa diferente, enchei-vos do Espírito. Esse é um reavivamento verdadeiro, em que o Espírito Santo, uma pessoa externa, entra na minha vida, na minha conversão, e transtorna, ou melhor, transforma a minha personalidade, o meu temperamento. O homem outrora explosivo, ah, mas eu tenho sangue italiano, isso não é desculpa. O Espírito até pode diluir o sangue italiano ou espanhol também, para fazer um homem manso, tranquilo. Enchei-vos é uma ordem no tempo presente. Se você não está controlado agora pelo Espírito Santo, você não é cheio do Espírito, e não vem com essa oração: Senhor, se for da tua vontade hoje, me enche. É a vontade dele, é uma ordem, você tem que estar cheio. Mas o que isso significa? Nós vamos ver isso agora. Mas antes, com um dedo em Efésios 5, vire dois quarteirões à direita na sua Bíblia. Colossenses capítulo 3, 16 é o texto paralelo. Efésios e Colossenses são epístolas irmãs. Você sabe o que é uma epístola, né? Não é esposa de apóstolo, é outra coisa. Epístola é uma carta antiga, com um certo tamanho, e Paulo escreveu Efésios e Colossenses da prisão de Roma para essas duas igrejas. Em Efésios ele fala muito do corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Colossenses muda a ênfase e fala muito do cabeça do corpo, que é Cristo. Mas na mesma altura, encontramos textos quase iguais, só que com uma leve diferença. Efésios fala da plenitude do Espírito, mas olha o que Colossenses diz: habite ricamente em vós, não o Espírito de Cristo, mas a palavra de Cristo. É uma ordem no tempo presente, que traz a ideia de fazer a morada, ficar à vontade, tanto nos quartos, na cozinha, no closet da sua vida, a palavra focada em Cristo. Agora, o que eu fico até arrepiado quando eu percebo nesse texto, é como o Espírito de Deus, que é o autor da palavra de Deus, maior best-seller da história do mundo, conforme o livro de recordes mundiais Guinness, para controlar, transformar, melhorar o povo de Deus. Quando se compara os resultados disso, qual é a nossa surpresa ao descobrir que os mesmos resultados da plenitude do Espírito em Efésios são os resultados da plenitude da palavra em Colossenses, e a ênfase em ambos os textos é uma família cheia da palavra, controlada pelo Espírito? Esse é o reavivamento verdadeiro. Ou seja, os maiores resultados, as maiores evidências de uma vida cheia do Espírito Santo, se vê em casa. Rapidamente, olha comigo em Colossenses 3, quando diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha os resultados: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Edificação mútua. Uma pessoa controlada pela palavra e pelo Espírito, quando abre a boca, edifica, não detona, não corta, não minimiza as pessoas. Número 2, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Um louvor brota do coração de alguém permeado pela palavra. 3, com gratidão em vossos corações, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Gratidão. Mostre-me uma pessoa ingrata, murmuradora, resmungadora, eu te mostro uma pessoa não controlada pelo Espírito. Agora voltem para Efésios 5, 2 quarteirões à esquerda, olha o que nós encontramos, em Colossenses. Depois ele vai falar sobre a família. A família cheia da palavra e cheia do Espírito. Em Efésios a mesma coisa, olha para o versículo 19. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, uns aos outros, a ideia edificação mútua. Com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, a adoração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, gratidão. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Submissão mútua é marca de grife do cristão. Submissão, o que faltava Adão e Eva, instigados por Satanás, o campeão da rebeldia do universo. Ele semeia isso entre nós, desalinhando o relacionamento marido e esposa, pai e filho e tudo mais. Mas quando Paulo trata desse assunto, desencadeia-se uma avalanche, um efeito dominó, e ele fala: a maior evidência vão ser mulheres que são maiores fãs do seu marido. Vai ser maridos que, diferente de Adão, que apontou dedo no nariz de Eva e a condenou a uma morte fulminante, esses homens vão ser protetores da sua esposa, vão ser pastores do seu lar, como Jesus a igreja. Filhos, não vão ser que nem Caim, que matou seu próprio irmão, mas vão ser obedientes, respeitosos. Pais, vão investir, não provocar seus filhos à ira, mas criar os filhos no temor do Senhor. O lar é maior evidência da plenitude do Espírito pela palavra. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para refazer homens e mulheres à imagem de Deus. Homens, outra vez, líderes, servos, pastores, protetores, se sacrificando a bem da família, homens de verdade. Mulheres, auxiliadoras idôneas, complementando seus maridos como encorajadoras que os respeitam e são seus maiores fãs. Só por Jesus. Graças a Deus, o Evangelho faz isso em nós, muda tudo. Vamos continuar no mesmo texto, falar de mais uma, a última razão, porque a família importa. Esse argumento é meio pela porta dos fundos, mas está no mesmo texto. Olha para Efésios 6, interpretado contextualmente, versículo 10. Não é somente o fato de que a família é a maior, principal metáfora para descrever Jesus e a igreja. Não é somente o fato que é a maior evidência de uma pessoa realmente controlada pelo Espírito, mas é também o lugar onde Satanás mais ataca hoje. Cansamos de ver notícias, leis, legislações, antifamília, politicamente correto e tudo mais. Mas olha o que Deus diz. Logo depois de falar no maior texto da Bíblia sobre a família, nós temos o maior texto da Bíblia que fala de batalha espiritual. Efésios 6, versículo 10 diz isso. Quanto ao mais, sede fortalecidos, Efésios, no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. No contexto, qual é o sangue e a carne que Paulo acabou de tratar? É a esposa e seu marido. É o marido e sua esposa. Os filhos e seus pais, e os pais e seus filhos. Ele está dizendo, gente, o seu inimigo não é aquele outro porco espinho na mesma toca. Por trás disso é o inimigo das nossas almas, potestades, ele diz no versículo 12, e se encontra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa história é uma longa história, começou no jardim, mal havia Deus terminado para o casal a sua lua de mel, e o inimigo começa a atacar, tentar quebrar, desfigurar o espelho de Deus no rosto do casal. o lugar onde Satanás mais investe hoje. Assim como estratégia de guerra na Ucrânia, a Rússia ataca infraestrutura para acabar com a luz, com a energia, a Ucrânia ataca pontes na Crimeia, justamente porque são estratégicas, Satanás está fazendo isso. Olha esse texto bíblico, nós dois a gente termina. Satanás odeia o casamento e a família. Nos últimos tempos, sabendo que pouco tempo lhe resta, Paulo diz isso: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônios. Isso é curioso, o que será que demônios ensinam? Qual seria o currículo do seminário do inferno? A resposta: proíbem o casamento. O que tem a ver? Tudo! Se o casamento foi feito por Deus para espelhar e espalhar a sua glória, se o casamento e a família refletem o amor de Jesus para com sua igreja, se a família reflete a própria trindade que Satanás odeia, a unidade em diversidade, ele quer confundir tudo isso. Ele vai promover unidade em unidade, não diversidade. Ele vai promover uniões que não produzem filhos. Ele vai encorajar casaizinhos a desfrutar dos plenos prazeres sexuais sem casarem. Ele vai encorajar casais a não terem filhos, que representam a imagem de Deus. Sabe o que Paulo também fala? Esses falsos profetas que parecem lobos vestidos de ovelha, é necessário que eles sejam silenciados. Ou seja, cala a boca. Estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, tudo por ganância, para influenciar mais pessoas, ter mais seguidores nos seus canais, nas suas mídias, e falam tudo que Deus fala o contrário. Fujamos disso. Irmãos, a família tem grande valor, não é o centro, aponta para outras realidades. Fortalece a igreja, sim, mas a igreja é a família de Deus, nós cuidamos daqueles que não têm suas próprias famílias. Mas temos que entender, em tudo isso não podemos fazer o jogo do diabo, não podemos voltar a ser Adão apontando o dedo no nariz do outro, seja uma esposa, seja marido. Quando fazemos isso, nós parecemos o diabo, o acusador. Não faça isso. Em momentos de conflito conjugal, nós precisamos ser que nem Jesus, que assumiu sobre si a nossa culpa. Talvez você entrou aqui sem conhecer Jesus desse jeito. Nunca se viu diante do abismo do inferno, com o peso do pecado nas suas costas, para tomar um passo de fé sobre Jesus e só Jesus. Não boas obras, não batismo, não catequismo, não esmola, não obras sociais, Jesus e só Jesus, Ele recebe toda a glória, Jesus salva-me. E quando largamos tudo em que dependemos, e tomamos um passo de fé sobre o abismo do inferno, Jesus nos pega, e nós nascemos de novo, e sua família pode ser diferente. Não é jogo do diabo, Jesus assumiu sobre si o nosso pecado. Meus amigos, essa terra da família é santa. A família existe para espelhar e espalhar, não a nossa glória, nem a nossa felicidade, mas a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua família.